Paraíba, boa noite João Pessoa, boa noite Campina Grande, boa noite Roberto Tagino.
Boa noite Alisson Bezerra, boa noite ouvinte do programa Hora H, que está no ar.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
Já estamos no ar para toda Paraíba, direto de João Pessoa, aqui na capital, direto dos estúdios do Portal Mais PB, no centro, na Avenida João Machado. Em João Pessoa, a cabeça de rede é a Rádio Pop FM 89.3.
Campina Grande, você tem Rádio Cariri FM 101.1.
Boa noite, Brejo, Alô Areia, Pop FM 105.3.
Em Guarabira, Constelação FM.
Rádio Boa Esperança FM em Pedra Lavrada.
Em Cubati, Rádio Canoas FM.
Alô Solidariedade. Caruá FM.
Em Santa Luzia, Rádio Vale FM.
Independente FM em Serra Branca.
Princesa Isabel, você sintoniza Princesa FM.
Boa noite, Conceição, Conceição FM.
Em Pombal, Bom Sucesso FM.
Em Sousa, Progresso 610 AM.
Em Patos, Itatiunga FM.
Rádio Solidária FM em São Bento.
Em Catolé do Roça, Rádio Independência FM.
Mais FM em Cajazeiras.
Mais FM em Uiraúna.
E a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
João Pessoa deixa de registrar mortes por coronavírus pela primeira vez nos últimos 5 meses.
Com sintomas da Covid-19, secretário de saúde adia análise sobre volta às aulas na capital.
Prefeitura de João Pessoa inicia campanha de vacinação antirrábica.
Mais de 120 paraibanos já cometeram suicídio até o mês de julho.
Suplentes de concurso para educação devem ser convocados até o fim do ano.
Brasília, ministro Luiz Fux toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal.
Vice-prefeito de Itaperuá, Júnior de Preto, assume prefeitura da cidade após liminar do TSE e conversa daqui a pouco com o Hora H.
Eleições 2020. Militar irá compor chapa com o radialista Nilvan Ferreira em João Pessoa.
Candidatos do sertão devem se abster de fazer convenções com presenças de eleitores.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção Paraíba para a previsão do tempo para esta sexta-feira.
Máxima 33 graus, mínima 16 graus.
A sexta-feira será de poucas nuvens com possibilidade de chuva isolada em Guarabira e região.
Em João Pessoa, agora os termômetros marcam 24 graus.
Em Campina Grande, Rainha da Borborema, 21 graus.
Hora H.
Você na Hora H, central da interação.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Alô, alô, Paraíba, boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Sousa, Cajazeiras, Patos, toda essa Paraíba de meu Deus ligada aqui na hora mais aguardada do estado, é o Hora H que já tá no ar. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson Bezerra, boa noite, ouvinte do programa Hora H.
Você já pode interagir conosco, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, como é o número, Roberto?
993-46-5236.
Repita.
Vou repetir, 993-46-5236.
É fácil demais, você manda sua mensagem de até 30 segundos e comenta os assuntos que nós vamos abordar no programa de hoje. Mande sua mensagem também através do facebook.com/portal, mas faça como a Jaqueline, ela tá acompanhando a gente, Roberto, sabe onde? Em Campina Grande. Então um abraço para todo mundo ligado na Rainha da Borborema. Mande sua interação também através do YouTube, na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB, a Luciene Barbosa, acompanhando a gente em Pombal. Então um abraço para todo mundo de Pombal. Quando terminar o programa, você acessa o Deezer ou Spotify e procura lá o programa Hora H. Nós temos os podcasts do programa de hoje com os principais assuntos em resumo para que você possa acompanhar em qualquer momento do dia. Lembre sempre de acessar www.maispb.com.br. 6:06, Roberto Tagino tem uma promessa de quando eu fazer sair daqui, eu sei que você fez isso ontem, mas hoje quando eu sair daqui, Roberto, eu vou passar no posto da Rede Opção que fica perto do bairro de Tambiá. Você ontem passou naquele da Pedro II e hoje eu vou passar no bairro de Tambiá em direção ao bairro de Mandacaru. Sabe por quê, Roberto? Porque meu carro tá precisando de gasolina e eu sei que quando eu preciso abastecer, eu procuro sempre um posto da Rede Opção, porque lá tem combustível de qualidade. Então você já sabe, se tá no trânsito, precisou de gasolina? Procura um posto da Rede Opção. Tem sempre um posto da Rede Opção em seu caminho.
Hora H, Roberto Tagino, Alisson Bezerra.
6:07, João Pessoa deixou de registrar pela primeira vez nos últimos 5 meses mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. É um dado que traz um impacto muito grande, né, Roberto? Depois de tantos dias, nós noticiamos que a capital, que é o epicentro do coronavírus aqui na Paraíba, todos os dias registrava mortes causadas pela Covid-19 e deixou de registrar óbitos em decorrência do coronavírus. E agora há pouco, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou o boletim epidemiológico atualizado com os casos no Estado, Roberto.
De acordo com esse boletim, a Paraíba registra 768 novos casos de Covid-19. Casos confirmados são 111.495.
Repita, Roberto.
111.495 pessoas já contraíram a Covid-19 na Paraíba.
145.914 suspeitas foram descartadas aqui no estado.
Os óbitos confirmados foram 2.590. Então, infelizmente, 2.590 pessoas perderam a vida por causa da doença causada pelo coronavírus.
Em contrapartida, Roberto, nós já temos aqui em nosso estado 83.090 paraibanos que se contaminaram com o coronavírus, mas se recuperaram graças a Deus. O coronavírus está presente em 223 municípios aqui do estado, ou seja, em toda a Paraíba há casos sim confirmados do coronavírus. E não é porque João Pessoa deixou de registrar mortes nas últimas 24 horas que a gente tem que baixar a guarda, né, Roberto? Tem que seguir redobrando as atenções. Ainda não há definição sobre a retomada das aulas presenciais aqui em João Pessoa. Hora da gente acionar a redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Ao vivo com a gente, o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Pois é, ainda não há uma previsão, não será nesta semana, que a rede privada de ensino terá uma definição acerca da volta às aulas aqui em João Pessoa. Na semana passada a gente noticiou que teve uma reunião do prefeito Luciano Cartacho com o sindicato das escolas privadas aqui da capital e havia a expectativa do sindicato para uma definição do prefeito nesta semana. Só que o que acontece? O secretário de saúde do município de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, que é responsável por fazer esse estudo da questão sanitária aqui na capital, ele está com alguns sintomas, né, semelhantes ao do coronavírus, passou por um teste, está trabalhando de casa e também vai levar em consideração esse último feriadão, muitas aglomerações aqui na capital desde a última, entre sexta e a segunda-feira, 7 de setembro. Então, devido a essas duas situações, o secretário está com alguns sintomas de Covid e também a questão das aglomerações no feriadão, esse estudo vai ficar pronto somente a partir depois do dia 20 deste mês.
Isso, o prefeito só vai ter esses estudos entre o dia 23 e 25 de setembro. Eu pedi um prazo a ele, porque nós precisamos, lá na Secretaria Municipal de Saúde, de um tempo para avaliar os 15 dias pós o feriado longo, né, de 7 de setembro. Então, 7 mais 15 dá 22, lá para o dia 23, 24. Dia 25 a gente já tem uma avaliação bem pormenorizada, bem baseada na ciência, na técnica, nas equações matemáticas.
Então, Alisson e Roberto, então fica esse novo prazo restabelecido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, até o dia 25 deste mês, o sindicato, as escolas privadas aqui de João Pessoa terão uma definição acerca da volta às aulas ou não. Aqui do lado da Paraíba, no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, que é paraibana, ela disse que na rede estadual de ensino as aulas somente em 2021, mas há uma previsão sim ainda neste ano para o retorno das aulas das escolas privadas no Rio Grande do Norte.
Ô Maurílio, então quer dizer que o secretário está com sintomas do coronavírus?
Está com alguns sintomas, conversei com ele rapidamente hoje à tarde, está com algum cansaço, também está com algum tipo de diarreia, são sintomas semelhantes ao novo coronavírus.
Ainda não
esperamos
tem
que
resultado
não seja nada
teste,
grave com o secretário municipal de saúde.
Ainda não tem o resultado do teste?
Não, ele fez os exames, deve ter até o próximo sábado, deve sair o resultado do secretário municipal.
Esse é um sinal que não se pode aglomerar, né? Final de semana o secretário aproveitou o feriado para poder dar uma passeada nos bares aqui de João Pessoa. Valeu, Maurílio, pela atenção e pela participação aqui. Ainda sobre educação, Roberto?
Falando em educação, conosco na linha o secretário de Educação da Paraíba, professor Cláudio Furtado.
Boa noite, secretário. Bem-vindo ao programa Hora H.
Boa noite a todos os ouvintes do Hora H. Boa noite, Tagino. Boa noite, Wallace Bezerra. Estou aqui à disposição de vocês.
Secretário, hoje o governador João Azevedo recebeu a comissão de suplentes de pessoas que estão na espera para serem convocados no concurso. É uma previsão que o governo, por causa da pandemia, não vai conseguir fazer concurso esse ano e deve convocar os outros que ficaram na suplência. Já uma data, secretário, que o governo prevê para fazer essa contratação?
A gente em breve vai só com um cronograma, certo? A respeito do chamamento desses mais 500 em diversas áreas, certo? Em todas as gerências. Então, o que foi feito foi um estudo técnico da necessidade de professores por gerência e por disciplina. E vamos justamente publicar isso e também publicar como é que acontecerá esse chamamento, já que esses professores eles ministrarão aulas no próximo ano.
Secretário, ao meu lado, o jornalista Roberto Tagino tem uma pergunta para o senhor.
Secretário, no próximo ano vai ter concurso?
Vai sim, ou seja, está no programa do governador João Azevedo, certo? Que a gente faria mil vagas por ano, certo? E a gente vai decidir quantas vagas faremos no ano de 2021, nós esperamos que já tenhamos uma vacina e nós possamos realizar um concurso para mais de 1000 vagas. Já que, qual o problema de você fazer um concurso? No último concurso que nós fizemos, se inscreveram cerca de mais de 40 mil professores. Então, temos que ter vacina, temos que estar num momento diferente desse de hoje para podermos realizar um concurso de tal envergadura.
Secretário, falando sobre vacina ano que vem, já há uma previsão para o retorno das aulas na rede estadual? O governador chegou a conversar com o senhor sobre essa previsão?
Não, por enquanto não há previsão. Essa previsão vai depender de uma enquete sorológica que vai ser realizada pela equipe da UFPB e outros pesquisadores. Entre crianças de 3 até 17 anos. O que está acontecendo é que nesses dias nós vamos publicar diretrizes de retorno, que são as normas sob o ponto de vista de infraestrutura, de biossegurança, a questão pedagógica e as questões socioemocional. E essa data será definida a partir do momento que a gente tenha condições de saúde para fazer esse retorno mais vezes do Estado.
Secretário, para a gente finalizar, já que não há nenhuma previsão de retorno ainda das aulas presenciais, como é que fica a questão dos alunos que vão prestar o Enem? O governo tem dado assistência para esses alunos que vão fazer Enem no ano que vem?
Tem, a gente tem feito um programa forte, se liga no Enem, de preparação de aulas na nossa plataforma, via YouTube, justamente para a gente fazer com que esses alunos possam sair muito bem no Enem no próximo ano.
Secretário, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, muito obrigado e estou sempre à disposição quando vocês precisarem. Um abraço. Hora H.
Hora H.
Roberto Targino, Alisson Bezerra.
6:16, tá aí o recado, né, Roberto? Não tem previsão ainda para retorno das aulas, nem na rede privada aqui de João Pessoa, nem tão menos na rede estadual de ensino. A Prefeitura de João Pessoa, Roberto, deu início à campanha de vacinação antirrábica.
E para falar sobre esse assunto, é hora de acionar a redação com Albemar Santos.
Boletim da redação.
Além do atendimento para vacinação no Centro de Zoonoses da capital, que já começou, a Secretaria de Saúde estará dando início a partir da próxima segunda-feira, dia 14, a uma campanha de vacinação para animais na modalidade itinerante, ou seja, por bairros. O coordenador do Centro de Zoonoses de João Pessoa, Newton Guedes, explica qual será a dinâmica dessa campanha.
E a partir de segunda-feira, 14 de setembro, né, estaremos instalando postos em bairros da capital. Diariamente estaremos informando aonde estarão esses postos de vacinação, a sua localização, para que as pessoas possam levar seus animais para serem vacinados contra a raiva. Aproveito a oportunidade para alertar a todos que devem levar seus animais e estarem realmente utilizando todas aquelas orientações que os profissionais, as autoridades de saúde estão orientando. Usar máscara, manter um distanciamento, sabendo que nós vamos dar tempo, vamos ter tempo suficiente para vacinar todos os animais, porque estaremos durante 30 dias, né, vacinando os animais contra a raiva.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
6:18, chegou a hora de você na Hora H, é hora do Central da Interação.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236. Vou começar aqui trazendo as mensagens do facebook.com/portalmaspb. Jaqueline Cirino acompanhando a gente em Campina Grande. Então, boa noite para todo mundo de Campina Grande. Leandro Oliveira em Juazeirinho. Deixa eu pegar mais mensagem aqui. Roberto Pedro Maravilhas, Israel Duarte, no sítio Serrinha. Erivan Miguel está acompanhando a gente em Cajazeiras, então um abraço para todo mundo de Cajazeiras. No YouTube, o José Antônio está dizendo: é uma honra escutar essa bancada de jornalistas de peso, uma honra para a gente ter sua audiência, meu amigo, aqui no programa Hora H. Rodrigo Ribeiro acompanhando a gente, sabe onde, Roberto? Em Gado Bravo, então um abraço para todo mundo de Gado Bravo. Tem mensagem aí no WhatsApp, Anderson?
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson.
Boa noite,
boa
amigo.
Boa noite a todos os ouvintes desse maravilhoso programa Hora H. Heron, gostaria de avisar que meu irmão Dedinho, de Cajazeirinhas, é candidato a...
Ops, Anderson, para o próximo.
Boa noite, amigos, estou na escuta na cidade de Pombal, um abraço.
Alô, Pombal, boa noite para todo mundo de Pombal.
Boa noite, Alisson Bezerra, aqui é Naldinho, cidade de Pombal. Estou escutando o Hora H através da rádio Bom Sucesso FM 101,0, cidade de Pombal. Mando um alô para toda a turma do grupo Muito Certo. Papai
Esse grupo marca, é agitado, viu, Roberto?
Massa, Lúcia de Sué. Antônio Neto Gostosinho e Marcelo Paes e Eventos. Valeu, Alisson Bezerro.
Valeu,
boa noite,
meu irmão,
abraço.
Valeu.
Estamos tudo aqui na sintonia do Hora H.
Quem também está mandando mensagem para a gente aqui é a Rony Souza.
Boa noite, Alisson.
Boa noite,
Roberto. Aqui é Narciso, da cidade de Ares.
Fala,
estamos
Narciso.
Na sintonia do Hora H.
Boa noite, meus amigos da pauta. Essa rádio é muito boa de audiência nesse horário. 101. E nosso amigo aí, que está trabalhando na rádio aí, nosso amigo aí, o locutor, como repórter, nosso amigo Alisson Bezerra.
Boa noite, meu amigo.
Nosso amigo Heron Cid. E aí?
Diga aí.
Meu filho.
Diga aí, rapaz.
Eu tenho, graças a Deus, por ter vocês nesse mundo, nesse Brasil velho, né?
Valeu, meu amigo.
Esse programa nesse horário, que é líder de audiência, todo mundo sabe disso.
Valeu. Gratidão pra gente pela sua audiência todos os dias aí em Campina Grande.
Boa noite, amigo.
Boa noite.
Cadê Heron?
Heron tá volta férias, semana que vem.
Sou Terezinha de São Bento, tá tudo em paz.
Volta semana que vem, dona Terezinha. Tá ansiosa pro retorno dele, né? Ele volta semana que vem, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente volta com mais interação aqui no programa Hora H, porque chegou a hora da entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Roberto Targino, a Paraíba registrou até o mês de julho mais de 120 suicídios. Repetindo, mais de 120 suicídios. Conosco por telefone a psicóloga Rafaela Amorim. Boa noite, doutora Rafaela. Esse é um dado que chama muita atenção, não é?
Boa noite, Alisson. Boa noite, Roberto. Então, Alisson, o que acontece, né? Infelizmente, a gente observa que existe realmente um número muito elevado de casos, tanto ao nível nacional, né, onde existe uma prevalência de 12 mil casos por ano, a nível internacional também, os números podem chegar até 1 milhão de casos, né, e a gente observa esse número expressivo aqui também na nossa região. E aí a gente está vivenciando agora o período do Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização da importância de prevenir, porque é uma morte que pode ser prevenida, né? Então a gente compreendendo isso, é um mês onde a gente busca falar a respeito e alertar a população sobre a importância sim de falar, porque muitas vezes as pessoas consideram um tema muito tabu, muito complicado de se debater, né? Existe muito desconforto para algumas pessoas falar sobre esse tema. E aí, essa perda dessa fala, desses momentos de alertar, de prevenir, acaba gerando a questão do desconhecimento. E aí, muitas pessoas não sabem como, de fato, podem contribuir para prevenir e para ajudar aquelas pessoas que estão com um comportamento, né, suicida. Então, é muito importante que a gente fale a respeito.
Doutora Rafaela, ao meu lado, o jornalista Roberto Targino, ele tem uma pergunta para a senhora.
Doutora Rafaela, a pandemia colaborou para o aumento do suicídio nesse período?
Então, Roberto, com toda certeza, né, a pandemia ela colaborou tanto para essa questão, né, no aumento dos índices, né, desses comportamentos, do comportamento suicida, mas também de outros transtornos de uma forma geral. Né, por ser um período marcado pela desadaptação, né, a vivência de diversas dificuldades, seja do isolamento social, seja do medo, né, do próprio vírus, da perda de familiares, muitas pessoas enlutadas. Então, tudo isso contribuiu para aumentar os índices de adoecimento psíquico, que é uma das principais causas, né, para o suicídio. Então, de certa forma, a pandemia com certeza colaborou no aumento, né, desse tipo de comportamento.
Doutora Rafaela, a senhora falou sobre essa questão do mês de setembro, tentar prevenir uma morte. Quais são os sinais que uma pessoa que está em depressão indica que pode vir a cometer suicídio?
Então, é importante que a população esteja atenta, né, que aquelas pessoas que estão passando por um sofrimento muito intenso, elas vão demonstrar algumas mudanças, tanto no seu comportamento, o fato dela deixar de ter prazer pelas coisas que ela tinha antes, o fato dela mostrar-se mais isolada, da convivência de outras pessoas, né? Ela pode também estar expressando esse sofrimento através de algumas falas. Então, a gente nunca deve subestimar, nunca deve minimizar, né, falas do tipo de querer sumir, de querer desaparecer, né? Então, assim, a gente deve estar muito sensível, né, a escutar essas pessoas, a acolher o sofrimento delas. Então, é muito importante a gente estar atento, que a pessoa que está pensando, que está... A gente chama de ideação, no caso, né? Que ela está com essa ideia na cabeça, ela vai ter algumas falas expressando o conteúdo de morte, da própria morte, né? De querer sumir, de não ter mais esperança, né? De não ter perspectiva de futuro. Então é muito importante a gente estar atento a esses sinais.
Doutora Rafaela, a senhora acredita que há muito preconceito ainda, inclusive quando as pessoas falam isso, acham que as pessoas que estão ao redor acabam achando que é uma brincadeira, tá querendo aparecer?
Infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas, né, por não serem alertadas, não serem informadas de como ajudar, de como poder contribuir para amenizar o sofrimento, então muitas vezes elas não se sentem preparadas para acolher, que é aquela escuta mesmo atenta, sem julgamentos, né, tentando não levar para um lado de, essa pessoa está assim porque ela não tem motivo para ela estar dessa forma, né, minimizando o sofrimento do outro, ou acreditar que é por falta falta de fé mesmo. Então, muitas pessoas confundem e não compreendem a questão do adoecimento mental como um problema que, como qualquer outro adoecimento físico, requer cuidados, requer tratamento específico, e que com esse tratamento é possível, sim, prevenir, de fato, uma atitude dessa forma, né?
Doutora Rafaela Amorim, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para a senhora.
Boa noite, obrigada também.
O dia todo, numa hora, Hora H.
6 horas e 26 minutos é um dado que chama muita atenção, não é, Roberto? Mais de 120 casos de suicídio aqui na Paraíba. A pandemia, segundo a psicóloga Rafaela Amorim do Hospital Apivida, chegou a citar... contribuiu sim esse período de você isolado em casa, sem sair, sem se encontrar com os amigos, mas o recado é o seguinte: se você percebeu que alguém por perto está passando por dificuldades, não tenha preconceito, não trate com ignorância, converse, acione um especialista, porque você pode estar salvando uma vida, né, Roberto?
É verdade, além do isolamento tem o medo, né? O medo das pessoas, e também tem as pessoas que tiveram as perdas, né?
Isso.
As perdas por causa da pandemia, tanto perdas humanas, né, como até mesmo perdas também materiais, né, e também as perdas desses relacionamentos, né, que as pessoas deixaram de ter por causa dessa pandemia.
6 horas e 27 minutos, hora da gente fazer uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Antes do intervalo, Anderson, tem um recadinho para você que está acompanhando aqui o programa Hora H, porque nós estamos na Semana do Brasil, ela está terminando, mas ainda há tempo. Então é o seguinte, é uma boa oportunidade de economizar com ofertas imperdíveis, mas para isso você precisa ter preço baixo de verdade, e claro, preço baixo você só encontra no Lojão Rio do Peixe. Então confere essas ofertas que eu vou falar a partir de agora. Cama box de casal com molas e super confortável, apenas 10 parcelas de R$124,90. Tá precisando de um guarda-roupa? Então vai lá no Lojão Rio do Peixe e compra um com 3 portas, 2 gavetas, pés e um ótimo espaço interno por apenas 10 parcelas de R$97,90. Tá precisando de um sofá? Então você pode comprar um reclinável e retrátil com 3 lugares. Vai ficar muito bonito na sua sala e você vai pagar apenas 10 parcelas de R$123,90. Quer comprar sem sair de casa? Tá na pandemia? Quer comprar no conforto da casa? Então acessa nosso site lojãoriodopeixe.com.br. Semana do Brasil, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Atenção, atenção. Informação agora aqui para o programa Hora H. O governador João Azevedo acaba de anunciar o vereador Léo Bezerra como vice na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Cícero Lucena. Esse anúncio acontece agora em um hotel em João Pessoa. Participam do evento o governador João Azevedo, que faz um discurso agora, o presidente do Cidadania aqui na Paraíba, Ronaldo Guerra, o vereador Bruno Farias, o ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PP, Cícero Lucena, o vereador Léo Bezerra, que foi anunciado agora como candidato a vice na chapa encabeçada por Cícero, além de outras autoridades. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco nós vamos tentar trazer os detalhes dessa reunião que acontece agora aqui em João Pessoa. Então Cícero já tem um vice, viu, Roberto? Será o vereador Léo Bezerra do Cidadania. Mas além disso, a gente tem mais informações depois do intervalo. Nos próximos minutos você vai ouvir.
Ministro Luiz Fux toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal.
Falando em eleição em João Pessoa, um militar vai ser vice do radialista Nilvan Ferreira. A gente conversa com ele daqui a pouco.
E daqui a pouco uma conversa com Júnior de Preto, prefeito interino de Itaperuá. A cidade estava sem gestor há mais de uma semana.
E ainda os municípios do sertão que não poderão fazer convenções partidárias com a presença de eleitores. Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Hora H. Hora H.
Roberto Targino. O Alisson Bezerra.
6:33, trazendo um recado para você que tá no trânsito de João Pessoa. Tá precisando de abastecer o carro? Claro, você vai procurar os melhores postos da capital. Tô falando da rede de postos Opção. Tá no trânsito? Já sabe, precisou de gasolina? Procure um posto da Rede Opção. Tem sempre um posto da Rede Opção em seu caminho.
Rede Mais.
6:33, como nós adiantamos no bloco anterior, o governador João Azevedo acaba de indicar o vereador Léo Bezerra como candidato a vice, pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo ex-senador e ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do Progressistas. Ao vivo conosco, o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite novamente, o Alisson e o Roberto. Olha só, o governador João Azevedo acabou de anunciar para os vereadores e filiados do partido, do seu partido aqui na Paraíba, o Cidadania, a indicação do vereador Léo Bezerra para compor chapa com o candidato, com o pré-candidato do Progressista, Cícero Lucena. Esse anúncio foi feito agora há pouco em um hotel na Orla Marítima aqui de João Pessoa. Então, o governador João Azevedo põe um ponto final nesse mistério. Havia muita expectativa, quase 7 nomes, né, comentados nos últimos dias para esse cargo de vice, para esse cargo de candidato a vice-prefeito na chapa de Cícero Lucena. Então, João Azevedo, governador do estado, indica Léo Bezerra vai compor chapa com Cícero Lucena, o Alisson.
Valeu, Maurílio. A qualquer momento você volta com mais informações sobre esse anúncio que aconteceu agora em um hotel aqui em João Pessoa, Hotel Nord, na orla da capital. Definições também em Campina Grande, dessa vez uma desistência, né, Roberto? A médica Tatiana Medeiros foi anunciada hoje como pré-candidata vice-prefeita na chapa encabeçada pelo deputado Inácio Falcão em Campina Grande. E é com ela que a gente conversa a partir de agora. Boa noite, doutora Tatiana.
Boa noite a todos que fazem o programa Hora H. É uma alegria participar mais uma vez desse programa, trazendo boas novas acerca, né, das eleições em Campina Grande.
Doutora Tatiana, ao meu lado, jornalista Roberto Tagino, tem uma pergunta para a senhora.
Doutora Tatiana, por que Inácio e não outro candidato nessa escolha?
Olha, Roberto, boa noite. É uma alegria falar com você, né? É amigo de tantas participações em programas de rádio que você fez e faz, né? De oportunidades que já me foram dadas. Inácio é uma pessoa que tem um trabalho, e assim eu já bem pontuei, tem um trabalho feito na cidade de Campina Grande que dependeu exclusivamente do esforço dele mesmo, né? Inácio não faz parte de três famílias que se sucedem no poder na cidade de Campina Grande e que muitas vezes se comportam como se fossem detentores dos espaços públicos e políticos. Então nós temos uma história de trabalho parecida, nós temos vontades semelhantes e responsabilidades também semelhantes no contexto e no tocante ao entendimento da administração pública. Não temos, nem tínhamos no nosso projeto de encabeçar, né, a chapa majoritária à frente do MDB, não tínhamos um projeto pessoal, nem um projeto de vaidade. Então, partindo do princípio de que nas pesquisas de intenção de voto, Inácio tem aparecido um pouco na minha frente, nada mais natural do que a existência dessa aliança, estando Inácio na condição de candidato a prefeito e Tatiana na condição de vice-prefeita. Nós faremos e teremos a oportunidade de mostrar a Campina que uma administração pública séria se faz através de várias pessoas, de várias mãos que tenham responsabilidade e que tenham vontade de trabalhar exclusivamente pelos campinenses e em prol do bem-estar, né, dos campinenses. Então, essa consonância de projetos nos aproximou. Tivemos aí a participação importante do ex-vereador Cassiano Pascoal, meu filho, que foi vereador ao lado de Inácio, que também nutre, né, por Inácio uma confiança de tantos anos e que há algum tempo já vinha conversando com Inácio acerca dessa possibilidade. E dentro desse contexto, as conversações foram acontecendo e com as aproximações, logicamente, e o prazo se exaurindo, nós tivemos nessa última semana uma conversa mais séria, inclusive dividimos essa possibilidade com os nossos aguerridos pré-candidatos a vereadores e, de forma democrática, essa possibilidade ela foi amplamente aceita por todos que fazem o MDB de Campina Grande, inclusive, né, trouxe, né, o senador José Maranhão também uma alegria e uma confiança muito grande na perspectiva de vitória e do retorno ao MDB, mesmo que na condição de vice, né, ao protagonismo político de Campina Grande.
Doutora Tatiana, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite para a senhora.
Boa noite, eu que agradeço o permanente carinho e atenção que vocês me dispensam dentro desse contexto de pré-candidatura e posteriormente de candidatura, agora a vice-prefeita de Campina Grande, ao lado do nosso pré-candidato e candidato Inácio Falcão.
Hora H. Hora H.
Roberto Tagino.
6:39, nós vamos ouvir a partir de agora o exato momento em que o governador João Azevedo indicou o nome do vereador Léo Bezerra para compor a chapa com o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, pré-candidato do Progressistas. Vamos ouvir.
E nós vamos apresentar para você o candidato a vice-prefeito de João Pessoa, que é o nosso companheiro Léo Bezerra. Por favor.
anúncio acaba de acontecer em um hotel aqui em João Pessoa. O Progressistas já tem um vice, e quem também já tem um vice, Roberto, é o MDB. O pré-candidato a prefeito anuncia amanhã o nome que vai compor a chapa com ele. Agora por telefone, boa noite, Nilvan.
Boa noite para você, Wallace, boa noite para Roberto, boa noite para todos os amigos da Paraíba inteira. Dá para adiantar que é um nome bastante pensado, foi muito... A gente suscitou muitas pessoas para dar opiniões em relação à escolha que nós fizemos. Essa escolha foi fechada hoje pela manhã, diante de quatro nomes que nós tínhamos no cenário da eleição. E foi exatamente aquilo que a gente primou durante toda a pré-campanha, de fazer alianças ou de conversar com alguns segmentos que não contaminasse o nosso discurso, o projeto de fazer uma João Pessoa boa para todos. E o nosso vice vai ser a pessoa que vai ser meu parceiro na construção de um programa de gestão extremamente comprometido com a ordem, comprometido com a segurança e, acima de tudo, com a vida melhor para as pessoas que moram nessa cidade, o Alisson.
Ao meu lado, Nilvan, o jornalista Roberto Targino tem uma pergunta para você.
Nilvan, esse seu vice é um militar?
É um militar, eu posso confirmar isso.
Nilvan, você falando sobre o vice, por que escolher um militar?
Eu acho que tem tudo a ver com esse momento que o país vive. A gente sabe que a população, ela procura, nesse momento, eleger pessoas, e isso vai ser também em 2020, Wallace, pessoas comprometidas com mudança. E eu não poderia, de forma nenhuma, fazer uma escolha diferente dos anseios da população. Nós vamos fazer fizemos uma escolha que dê uma conotação muito mais ainda de seriedade, de compromisso com a cidade, porque eu estou dando uma demonstração clara de que só nós podemos fazer as mudanças que a cidade precisa para mudar a vida das pessoas. Se contaminasse a chapa com negociatas de gabinetes, com outros tipos de negociações, eu não teria a liberdade e a independência necessária para fazer as mudanças que João Pessoa precisa. Então essa é uma sinalização para a cidade. Ó, se quiser mudar as condições de vida da cidade, as plataformas essenciais para construir uma alternativa, nós temos, e a chapa é essa, antenada com a questão nacional, com princípios básicos da moralidade pública, e é nesse ponto que nós vamos avançar muito a partir de agora.
Nilvan, quais os partidos que farão parte da aliança com o MDB aqui em João Pessoa?
Vamos caminhar MDB, nós vamos caminhar o MDB. Há ainda uma dúvida em relação à filiação do nosso vice-prefeito, porque por conta da situação militar tem até um prazo mais elasticido para filiação, mas a gente está discutindo. Se tiver partidos conosco, a gente vai ter. Se não tiver, eu já fiz uma aliança muito importante, que foi uma aliança com as pessoas. Eu já fiz a aliança mais importante, que foi com a cidade. E agora, a vinda de um vice com essa característica ou com essas características, a nossa aliança com João Pessoa e com os segmentos preocupados com a cidade, ela aumenta mais ainda. Eu acho que essa é a mais importante aliança, viu, Roberto?
Nilvan Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H.
Um abraço e bom programa, e parabéns aí pela audiência.
Hora H. Hora H.
6 horas e 44 minutos. Nilvan Ferreira tenta incorporar, né, Roberto, aquela candidatura de Jair Bolsonaro em 2018, quando tinha um vice que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, era um militar. Militar, então o Nilvan Ferreira tenta repetir essa composição aqui em João Pessoa. Não acabam de chegar, Roberto, as definições aqui na política da Paraíba. A gente está nessa reta final de definições em Campina Grande e João Pessoa.
Daqui para o final de semana tem muitas definições.
Exatamente. Mais uma composição aqui no estado: Raoni Mendes em João Pessoa e Ana Cláudia Vital do Regos em Campina Grande. O DEM, o partido que é comandado no estado pelo secretário Efraim Moraes, e o Podemos, que é comandado no estado pelo vereador de Campina Grande, Galego do Leite. Lá em Campina Grande, a candidata é Ana Cláudia Vital do Rego, e aqui em João Pessoa, o candidato é Raoni Mendes. Eles vão estar juntos, Roberto. Então, aliança fechada. Democratas e Podemos em Campina Grande e João Pessoa. Essa informação acaba de ser divulgada.
Já tem vice de Raoni?
Não, ainda não tem nenhum vice. Ainda não tem, ainda não há nomes que vão compor nem Campina Grande, nem aqui em João Pessoa. Há uma divergência sobre essa aliança aqui na capital, porque recentemente, Roberto, alguns deputados do Podemos se reuniram com Cícero Lucena, indicaram que iriam apoiar a candidatura de Cícero. A gente precisa saber como é que vai ficar a partir de agora, já que o partido anunciou apoio à pré-candidatura de Raoni Mendes aqui em João Pessoa. Esse apoio vai ser recíproco em Campina Grande, onde o Democratas vai apoiar a pré-candidatura de Ana Cláudia Vital do Rego. Para a gente fechar sobre essas eleições aqui na capital, Roberto, hoje à tarde um passarinho me contou, sabe o quê? Quer que eu conte, Roberto, o que o passarinho me contou?
Que cor era o passarinho?
Rapaz, esse passarinho tava mais para uma cor neutra.
Neutra?
Pode ser assim? Mas vou dizer o que é que ele contou,
Roberto.
Mas
são as cores neutras, né? Preto, branco.
Olha só, o passarinho me contou que o pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PSDB, Rui Carneiro, deputado federal Rui Carneiro, foi visto em reuniões com o PL de Wellington Roberto. Então, depois do PSD, vem aí o PL de Wellington Roberto para a pré-candidatura de Rui Carneiro.
PR, né?
Era PR, agora virou PL. Nossa. Mudou o nome, deixou de ser PR e virou PL. A gente deve fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente conversa com o prefeito interino de Taperoá, no Cariri da Paraíba. A cidade estava sem gestor, mas hoje um liminar do Tribunal Superior Eleitoral determina o eleito da cidade, mas porém afastado, Júnior de Preto reassuma a função. A eleição indireta estava marcada para amanhã e foi cancelada. Daqui a pouco a gente conversa com o prefeito interino de Taperoá. E ainda hoje, Roberto,
ministro Luiz Fux toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal.
E as cidades do sertão que não poderão fazer convenções com presença de eleitores. Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
E volta já já. Lá, 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 lá.
A Hora H. Volta já. Hora H. Hora H. Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H. Roberto Targino. Alisson Bezerra.
6:51. Conosco na linha agora ao vivo para conversar sobre essa aliança que foi formalizada entre o Podemos e o Democratas em João Pessoa e Campina Grande, o deputado federal Efraim Filho, líder do Democratas na Câmara Federal. Deputado, boa noite para o senhor, bem-vindo ao programa Hora H.
Boa noite, Roberto Targino, boa noite, Alisson Bezerra, saudação aí a todos os nossos ouvintes de João Pessoa, Campina, toda a Paraíba, né, inclusive Santa Luzia, o Vale do Sapudi, e pra gente é uma alegria estar participando com vocês, e como você antecipou aí na sua fala, a aliança, a formalização da aliança, né, de Democratas e Podemos em João Pessoa e Campina Grande, né, um trabalho aí de muita articulação junto com a pré-candidata Ana Cláudia, né, do Podemos em Campina Grande, esposa do senador veneziano. Então o Democratas segue nesse apoio, nessa parceria em Campina Grande, e em retribuição, de forma recíproca, recebe, né, o retorno do apoio do senador veneziano e do Podemos aqui em João Pessoa para o nosso pré-candidato Raoni Mendes. Então acho que foi positivo para os dois e saímos fortalecidos tanto em Campina quanto em João Pessoa nessa parceria.
Deputado, essa aliança pode resultar na indicação da vice em Campina Grande e também na vice aqui em João Pessoa, já que os espaços estão em abertos ainda?
Sim, tanto em Campina Grande como em João Pessoa, essas são possibilidades que estão em aberto, né? Os partidos eles podem compor essa chapa, mas como a gente ainda tem, né, convenções até o dia 16, existe ainda outros diálogos em aberto, então não será anunciado o vice agora, mas a aliança está formada e pode sim acabar resultando em indicação de vice lá ou cá, mas nada de prego batido quanto à indicação, né, da vice ou de nomes. Podem também chegar outros partidos para participarem dessa composição.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, vou mandar. A gente começa amanhã aí numa luta grande, né? Convenções de Santa Cecília, em Santana dos Garros. No sábado estaremos em Santa Luzia, né, na convenção do pré-candidato Ademir Moraes, em João Pessoa, né, com o pré-candidato Raoni Mendes, e em Cruz do Espírito Santo, a pré-candidata Aline do Povão. Então, realmente vai ser um final de semana de uma agenda bastante intensa. Agradeço o espaço, uma boa noite e um abraço a todos.
Boa noite, deputado. Saindo de João Pessoa para o Cariri, Roberto.
O Tribunal Superior Eleitoral determinou que o vice-prefeito afastado da cidade de Itaperuá, Júnior de Preto, reassuma o cargo e fique como prefeito interino do município.
E é com o gestor que a gente conversa a partir de agora. Boa noite, prefeito.
Boa noite, Wallace Bezerra, boa noite a todos que fazem esse brilhante programa Hora H na capital do estado da Paraíba. Estamos à inteira disposição de você, meu irmão, e seus ouvintes.
Prefeito, hoje o Tribunal Superior Eleitoral concedeu a liminar determinando que o senhor assuma de forma interina o cargo de prefeito do município. Esse cargo estava vago desde uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que cassou a chapa que o senhor fazia parte. Estamos chegando numa reta final de um mandato. O que é que o senhor promete para esses três últimos meses à frente da gestão em Itaperuá?
Wallace, na verdade, esse pouco tempo que nós passamos, né, que há poucos meses que assumimos e veio essa decisão do TRE, nós fincamos a nossa luta nas ações importantes para o município do Porto Itaperuá. Importante no estado da Paraíba, as ações importantes de educação, de saúde, na área de infraestrutura. Num momento difícil, né, iniciamos, né, com essa pandemia que até hoje continua, infelizmente. Então, tínhamos que ver essa parte da logística de uma gestão caminhar, mas ao mesmo tempo cuidar da saúde das pessoas, não só a saúde, o saúde normal, como se a gente está nesse momento anormal, né, da pandemia. Então foi muito difícil e nós vamos dar continuidade com serenidade, poucos meses de uma gestão, mas com certeza colocar Deus à frente de tudo, a nossa população junto com o intuito de fazer o melhor para nossa terra e conseguir sonhos. Claro que é um curto sempre ao final do ano, mas ter força de vontade, fé em Deus, garra e dedicação para fazer o bem à nossa terra.
Prefeito, como é que o senhor rebate as acusações de ter cometido abuso de poder político nas eleições de 2016?
A oposição aqui em Itaperuá, meu amigo Anderson, ela sempre, desde que eu fui vereador, ela colocou o processo, né? Eles passam 4 anos esquecendo o povo e nas eleições abrem suas portas, fecham novamente ao perder as eleições e sempre entram com o processo, né? A gente respeita as decisões de todas as instâncias e hoje comemora, logicamente, a decisão do TSE. Sempre confiamos na justiça e continuamos confiando na justiça de Deus, na justiça dos homens. Então hoje, nada mais que o TSE, eles nos traz ao cargo nesse momento, mas com muita tranquilidade, com muita serenidade. Então essa questão da oposição tá para lá, sempre é assim. Fecham as portas nas eleições, reabrem outra eleição e colocam um processo para tentar atrapalhar as gestões que tem pela frente. Mas existe um Deus, existe um povo, existe a justiça para sempre fazer as correções que são necessárias.
Está aí a conversa da gente com o prefeito interino de Itaperuá, Júnior de Preto. Chegam mais definições aqui na Paraíba, Roberto. Nós vamos falar agora para o Cariri do Estado, Serra Branca, que nos escuta agora pela Independente FM, eleição municipal em Serra Branca. O prefeito Sozinha será candidato à reeleição, tendo como pré-candidata, até que haja definição na convenção, a vice-prefeita, a doutora Alda Dias. Então, prefeito Sozinho será candidato à reeleição em Serra Branca, tendo como vice a doutora Alda Dias, ela que é ex-prefeita. O deputado Adriano Galdino fez parte dessas articulações lá em Serra Branca, no Cariri do Estado. Então, definições também por toda a Paraíba. Daqui a pouco tem definições em Guarabira, na verdade agora só para sacramentar a chapa que será encabeçada pelo atual prefeito Marcos Diogo. O PSDB, Roberto, faz convenção no Parque do Poeta, o parque que foi o local que foi inaugurado pelo ex-prefeito da cidade, Zenóbio Toscano, e lá ele concorre com o Roberto Paulino, né, Roberto? Lá em Guarabira, Roberto Paulino do PMB, e daqui a pouco o PSDB faz a convenção para homologar a candidatura de Marcos Diogo, candidato à reeleição em Campina Grande. Informação rápida para o Sertão, Roberto: o Ministério Público da Paraíba emitiu uma recomendação para lá?
Isso, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral recomendaram hoje que partidos políticos e pré-candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores na eleição de novembro de 5 cidades do Sertão se abstenham de promover aglomerações, reuniões e convenções partidárias presenciais.
Essa recomendação é destinada aos prefeitos e presidente das câmaras de vereadores e também a todos os partidos políticos em Aparecida, São Francisco, Santa Cruz, Lastro e Nazarezinho. Antes do final do programa, tem um recadinho do Lojão Rio do Peixe.
Levante a bandeira do preço baixo. A Semana do Brasil Lojão Rio do Peixe está com ofertas imperdíveis. Cama box de casal com molas, só 10 de R$ 124,90. Roupeiro com 3 portas, 2 gavetas e pés, só 10 de R$ 97,90. Estofado reclinável e retrátil com 3 lugares, só 10 de R$ 123,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Semana do Brasil Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
O Alisson Bezerra.
Mais um compromisso cumprido. Convidar você para a gente se encontrar amanhã às 6 horas aqui no Hora H. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes do programa Hora H.
Siga acompanhando as informações acessando www.maispb.com.br. Boa noite e até amanhã.
Boa noite, até amanhã.